Cara, que privilégio estar aqui com vocês de novo. E nessa noite eu gostaria de compartilhar um pequeno pensamento com vocês daquilo que Deus tem feito na minha vida. Na realidade, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus ele me entregou há 26 anos atrás. E essa Bíblia aqui é uma das provas disso. Não é velho, é experiente, sou sábio. Calma lá, cara. Veterano, olha aí. Sou vintage. É. Cara, essa é minha primeira Bíblia. Eu ganhei ela do meu irmão em 2000. Cara, dá pra ver que ela é bem judiadinha. Quando você olha uma Bíblia de um crente e ela tá toda remendada na fita, significa que ele leu muito ela. Eu li muito essa Bíblia, cara. Eu leio muito essa Bíblia ainda hoje. Que tem uma linguagem nela, assim, cara, que a gente não consegue encontrar hoje em dia nas livrarias. Eu tenho aqui, eu vou segurar com as duas mãos aqui, porque senão vai desmontar. Eu tenho aqui a dedicatória do meu irmão aqui, ó. 25/12/2000. Meu irmão, ele colocou aqui, do seu duas vezes irmão Leandro. Cara, essa Bíblia aqui, ela é um tesouro para mim. Eu quero compartilhar com vocês, cara, isso. Uma palavra que eu recebi no meu primeiro retiro de jovens. E uma palavra que veio diretamente da pastora Eliane. Quando a gente chegou no lugar, que era na Chácara dos Pinheirais, o inverno, um frio, parecia o Game of Thrones, assim, o treco forte mesmo, cara. Apesar que o seriado foi um fiasco, mas tudo bem. Quando a gente chegou lá nas camas, nos beliches, né, cara, todo mundo tinha um versículo e tal, né, cara. E na minha tinha esse versículo. E, cara, esse papel aqui tem 26 anos de idade. Eu guardo esse aqui até hoje, cara. Eu não, minha esposa pediu para eu tirar uma foto, eu vacilei, desculpa, amor, para vocês olharem. Mas aqui diz, lute, Josué 3:5. Cara, eu quero compartilhar essa palavra com vocês hoje. Eu quero, pela graça de Deus, eu quero compartilhar uma palavra muito pessoal, minha, daquilo que Deus tem feito na minha vida nesse último ano, mas também muito profética ao mesmo tempo, porque eu creio que não há coincidências no reino de Deus, e essa é a última semana do mês que nós comemoramos o aniversário da igreja, o aniversário do Exit. E essa palavra ela vai muito de encontro com essas datas. E à medida que eu for falando, vocês vão conseguir entender. E se você não entender, fica tranquilo, não queima teu cérebro aí. Só receba no teu espírito. Porque é isso que realmente importa, não é entender, mas receber a palavra. Nosso texto hoje que eu quero compartilhar com vocês, além desse que eu citei, nosso texto vai ser Josué capítulo 1, versículo 1 ao 3 e o 9. E também Josué 3, capítulo, versículo 5. O texto diz o seguinte: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. Cara, vai sacando as ideias aqui. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Vai para o próximo, por gentileza. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O tema desse pequeno pensamento que eu quero trazer para vocês é Moisés. Morreu. Moisés morreu. Pensa comigo. O povo estava lá, o povo hebreu, ele saiu do Egito. Você conhece a história? Eu só vou chover no molhado aqui. Recapitulação bem rápida, tipo novela mexicana, assim. O povo saiu do Egito, foi para o deserto, ficou lá 40 anos, cara, rodopiando, girando, 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 girando para um lado, girando, girando, girando para o outro. E eles estavam lá. E daí eles viram sinais, eles viram maravilhas. Para começar, início de conversa, eles viram o mar abrindo meio. Cara, eles viram a nuvem que protegia eles de dia. Eles viram a coluna de fogo que protegia eles da noite. Eles comeram codornizes, cara, que caía do céu. Eles comeram maná. Eles comeram, eles viram água jorrar da pedra. Não uma, mas duas vezes. Eles viram, cara, a palavra de Deus fala isso, ela segura isso. Eles viram, eles literalmente testemunharam que a roupa deles durante 40 anos não se desgastou, nem as sandálias deles se desgastaram andando no meio do deserto. Eles viram sinais, eles viram maravilhas, cara. E de repente Moisés foi da Americanas. Moisés morreu. E no meio de tudo isso, cara, eu fico imaginando Josué. Josué, ele já era um general, ele não era alguém que de repente apareceu do nada. E aí, beleza. Josué estava ali, ele era servo de Moisés. Ele andava com Moisés, ele viu tudo isso acontecer. Eu, Luciano, aqui agora falando, eu penso assim, cara, que crise existencial em cima de Moisés, assumir um povo que a palavra mais ou menos no censo ali diz, nos pentateucos ali, ele fala que aproximadamente eram 4 milhões de pessoas. Haviam 600 homens de guerra, cara, 600 mil homens de guerra havia no exército do povo hebreu. Isso significa aproximadamente 2 milhões de pessoas entre mulheres, crianças e homens. Josué sempre via Moisés se relacionar com Deus, mas agora era ele que ia assumir esse lugar. Ele já, penso eu, ele já entendia como funcionavam as coisas. E a primeira coisa que ele, quando ele assume esse lugar, que a congregação olhou para aquilo e reconheceu Josué como líder, foi a primeira coisa que ele ouviu de Deus, foi a primeiríssima coisa que ele ouviu de Deus, foi: Moisés está morto. Cara, eu fico pensando assim, tipo, vá, sério, Deus, nós estamos aqui 30 dias chorando por Moisés? Moisés aqui morreu, literalmente, nós sabemos disso. Nós estamos aqui 30 dias chorando, lamentando com ele, com um pano de saco, chorando. Mas Deus veio e falou uma coisa, Deus veio e trouxe algo diferente, cara. Assumir o lugar de alguém que faz um bom trabalho, eu não sei você, mas não sei você no teu trabalho ou qualquer outra área que você talvez na igreja sirva, ou, enfim. Você assume o lugar de alguém que faz um trabalho meia boca, é fácil, não é? Tipo, o que você fizer, tá bom. Você assumiu o trabalho de um cara que fazia um trabalho porco, você assume o trabalho, coloca ou implementa algo novo, você é o cara. Entendeu? Você é o cara, mas assumiu o lugar de alguém, cara, que comandou mais de 2 milhões de pessoas e trouxe direção de Deus para essas pessoas, cara, tipo, putz, que responsabilidade. Veja o que esse texto fala no versículo 2. Versículo 2, por gentileza, coloca ali para nós. Se não tiver, coloca o primeiro texto. Moisés, meu servo, está morto. Pô, Deus falando óbvio. Moisés está morto. Pô, nós estamos aqui 30 dias chorando por Moisés, você está morto. Meu irmão, muitas vezes o óbvio ele precisa ser dito. Muitas vezes na nossa vida o óbvio ele precisa ser dito, sim. Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 1, eu não vos canso, eu não me aborreço, eu não me entristeço, eu não me fadigo de falar as mesmas coisas para vocês, porque isso é segurança. Aí vem Deus e fala assim, cara, Moisés morreu. O que isso aqui está querendo dizer o seguinte, cara, que aquilo que servia para Moisés foi bom. Foi sim, eu me manifestei, vocês viram que eu estava com vocês, sim. Mas é o seguinte, aquilo que foi derramado naquela época não serve mais para essa. É um novo momento, é uma nova etapa da vida do povo. Aquilo como eu me manifestei daquele jeito não serve agora. Moisés morreu e junto foi aquilo que vinha junto com ele. Agora sobre você, receba isso em nome de Jesus. Aquilo que está que eu vou depositar sobre você é um novo momento, é uma nova etapa, é uma nova capacitação. Três pessoas entenderam. Moisés, ele está morto, não seja igual a ele, não faça igual a ele, não vai dar certo. O versículo 3, ele ilustra isso muito bem. Bota para nós aí, por gentileza, o versículo 3. Todo lugar que puserem a planta do pé, todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. Existe uma pequena história, só que um aspas aqui. Existe uma história, não é bíblico isso, e enfim, não tem como comprovar, mas é só história. Quando havia o tabernáculo, Deus deu a instrução de montar o tabernáculo. Conta a história que havia uma pessoa específica. Essa pessoa específica, o único trabalho desse cara era ele ficar olhando para a nuvem. É a única coisa. Esse cara, ele estava ali literalmente só para isso. Ele tinha uma cadeirinha, um guarda-solzinho, né, cara? Abanadorzinho, porque era um calor do bicho no deserto. Sentava ali e ele ficava olhando para a nuvem. Se a nuvem se movia, opa, ele juntava as coisinhas e falava: pessoal, tá mexendo, partiu. E todo mundo pegava aqueles negócios assim, meu Deus, pega, junto, desmontava as tendas, desmontava o tabernáculo, pegava as coisas e, ó, começava a andar. Aí a nuvem parava e ele, opa, parou. Começa a montar o tabernáculo, começa a montar as coisas. Essa era a única função do cara. Essa era a única função. Ele prestava ali só para isso. Ele só olhava a nuvem. Agora, mudou. Moisés morreu. Agora a unção é diferente. Agora, eu, a nuvem à frente, abençoando o caminho, livrando eles do calor. A coluna de fogo durante a noite protegia eles do calor, livrava dos inimigos que talvez se cercassem, dos animais que cercassem no deserto. Agora é diferente. Agora Deus fala para Josué o seguinte: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. É diferente. Agora é você que vai. E aonde você pisar, ali eu vou dar para você. Esse lugar já é abençoado, porque você vai à frente. Você não entendeu, cara? Deixa eu repetir de volta. Antes era Deus que ia à frente, abençoando o caminho. Agora mudou a unção, mudou o cenário, mudou todas as coisas. Agora somos nós que vamos à frente e é Deus que nos abençoa, porque Ele deu uma nova unção sobre a nossa vida. Nós, agora, nesse novo momento, o povo nesse novo momento, é ele quem determina o quanto quer crescer. Somos nós que determinamos quanto queremos crescer de Deus. Nós determinamos o quanto queremos nos relacionar. Somos nós. Nós determinamos o quanto queremos receber de Deus. Cara, Deus, ele é um cara tão gente boa, cara. Tão gente boa, cara. Que se você, eu e você, nós falarmos assim para Deus: Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. Deus, ele não vai dar mais para dele para você. Ele não vai dar mais ele para você. Ele não vai ficar insistindo. Porque ele é cavalheiro e gentil o suficiente para poder respeitar aquilo que nós queremos. Nós temos uma escolha. Sobre nós está essa escolha. Vamos dar uma olhada em Números 32, do 1 ao 7. Ele ilustra muito bem esse tipo de pensamento aqui. E os filhos de Rubem, aqui, cara, só um contexto rápido. Aqui eles estão à porta do Jordão. Eles estão, o Canaã está do outro lado do Jordão, cara. Eles conseguem ver Canaã ali já do lado, a terra prometida. Aquilo que Deus prometeu é palpável. Eles conseguem ver aquilo. Consegue visualizar isso? Ele está ali do outro lado, cara. É como se estivesse no todo. Ele está ali. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era um lugar de gado. E disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão. Aqui eles estão falando com Moisés, eles estão negociando ou repartir a terra com Moisés. E não vos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vós, irmãos, a peleia e ficarão vós aqui? Ele está falando o seguinte, cara, significa que a gente vai passar o Jordão, a gente vai lá, vai lutar, vai conquistar a terra e vocês vão ficar aqui na mordomia? Porque vocês desencorajam o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Cara, eu tenho Deus ele falou comigo o seguinte, cara, que a maior tragédia na vida de um crente, cara, a maior tragédia na vida de um filho de Deus, cara, é a maior tragédia. Ele nem sempre sai totalmente do lugar, cara. Nem sempre ele sai totalmente do lugar. Ele sempre encontra uma maneira, cara. Não é nosso caso aqui. Mas muitas pessoas, talvez lá na Ásia, cara, eles encontram maneiras de permanecer onde eles estão, cara. Eles não entram na Terra Prometida, eles não acessam. Eles não acessam, eles ficam à beira do lugar. Eles sabem, nós temos, eles tiveram uma escolha, eles poderiam atravessar e eles quiseram permanecer no deserto. Ah, mas era um lugar ligado. Não interessa, cara, era o deserto. Era um lugar, cara, árido, seco, sem vida. Eles tinham o gado ali, o gado ia comer aquela pastagem seca. O que, que eles iam fazer com aquilo depois? Eles iam matar o gado e fazer o quê? Durante muito tempo, cara, muito tempo da minha vida, eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Esse texto ilustra a minha vida. Um dia eu tive a audácia, a petulância e muito a arrogância de chegar diante de Deus e falar assim, num culto, eu lembro até hoje, cara. Eu estava sentado, eu toquei no louvor, na primeira parte do louvor, como nós fizemos aqui agora. Eu sentei na minha cadeira, cara, no fundo do templo, eu sentei, cruzei os meus braços, cruzei a perna e falei assim para Deus, Deus, eu não quero mais tua presença. O que eu tenho de você hoje tá bom. Não quero mais. E me fechei, cara. Me fechei para Deus. Durante alguns anos da minha vida, eu simplesmente cumpri a escala dentro da igreja. Durante muito tempo, eu trazia qualquer coisa no grupo familiar. Naquela época não tinha chat GPT, mas eu folhava a Bíblia, cara, e trazia... Me perdoem a expressão aqui, quero pedir licença. Eu trazia qualquer lixo no meu grupo familiar. Para dizer, para cumprir uma escala. Era assim. Eu fui desse jeito. Eu tinha uma escolha e eu escolhi errado. Sabe, bicho? Deus ele tem procurado uma geração, cara, que não queira mais ficar no deserto, cara, que foi saiu do Egito e ficar no deserto. Deus ele procura uma geração, cara, que ele quer entrar dentro da terra prometida, velho. Deus, ele procura. Deus, na realidade, ele nos libertou. Ele te libertou para que você acesse tudo aquilo que ele conquistou. Mano, eu vim aqui dizer para você, cara, que você não vai morrer no deserto. Deixa eu falar isso de volta. Você não vai morrer no deserto, cara. Nós já entramos em Canaã, cara. Repita assim comigo. Eu não vou morrer no deserto. Eu vou entrar em Canaã. Eu já estou em Canaã. Mas o que é Canaã? Me pergunte, o que é Canaã? Meu irmão, Canaã é entrar na presença de Deus. Canaã é a nossa herança em Cristo Jesus. Canaã é o lugar onde nós temos vida e vida à abundância. Jesus já conquistou isso na cruz. Jesus ele fez um novo e vivo caminho. Agora eu sou, meu Deus do céu, cara. Agora eu sou filho. Antes eu não era ninguém, a palavra de Deus diz que nós éramos pobres, cegos e nus, cara. Nós éramos a pessoa na parábola do casamento das bodas do cordeiro, nós éramos aquelas pessoas que estavam na sarjeta. Mas ele nos tirou de lá, ele nos deu uma roupa nova, ele nos colocou anel, ele nos fez sentar na mesa dos nossos inimigos. Nós somos filhos. Meu Deus. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Meu Deus, cara. A Canaã do Antigo Testamento, cara, é Cristo no novo. É necessário que nós saiamos, que a gente saia de um lugar para ser achado em Cristo. É o que o texto fala. Se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, você não está onde você estava antes. Você não está mais na sarjeta. Você não está mais deitado no barro. Você não está mais nas drogas. Não é aquilo que te define. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura. Você tem direito à herança. Entre, tome posse. É necessário sair do lugar para ser achado em Cristo. Mas tem uma pequena, tem um porém aqui. Não é agora porque a palavra fala assim que a gente pode tirar um contexto específico do texto. Ah, porque agora a palavra de Deus diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, agora você. Eu vou marchar, vou tomar posse, agora é tudo meu. O versículo seguinte de Josué 1, ele coloca a condição. Ele coloca a condição para que isso aconteça. Josué 1:9. Ele fala assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Perceba o seguinte. Nos primeiros 3 versículos, Deus ele dá uma missão para Josué. Cara, seguinte. Você vai entrar na terra, vai conquistar, porque onde a planta dos teus pés colocar ali, eu vou dar para vocês, beleza? Essa é uma missão. Mas agora ele está falando o seguinte, que você não vai sozinho. Não se apavore, pois o Senhor, seu Deus, ele estará com você. Você não está sozinho, cara, é eu que vou estar com você. E pelo fato de eu estar com você, eu possibilito que você conquiste as coisas. Consegue entender isso? Por fato de Deus estar com ele, é ele quem conquista. Tudo que eu faço porque ele está comigo. Tudo que eu conquisto porque ele quem me deu. É ele quem está comigo, o Senhor, o Deus. Cara, posso ser sincero aqui com vocês? Vocês me permitem ser sincero por um minuto? Cara, se Deus direcionou algo para a tua vida, se você tem uma impressão no teu espírito, você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. E Deus disse para você fazer alguma coisa, vá, faça, seja forte, seja corajoso, não desanime, é o Senhor que está com você, vai, faça. Mas se você não tem uma palavra, não levante a bunda da tua cadeira. Você corre o risco de, cara, de enfiar os pés pelas mãos. Nós corremos esse risco. De enfiar os pés pelas mãos. Nós corremos o risco de muitas vezes conquistar alguma coisa que Deus não quer que a gente conquiste. Vamos olhar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem muitas coisas que Deus disse para os caras não fazer e eles foram lá e fizeram. E eles deram com o burro na água. Saul foi tentar fazer ofertas que Deus disse que não era para ele fazer e por conta dele ter feito, ele perdeu o reinado. Como que eu quero encerrar esse pequeno pensamento? Como eu falei, basicamente é um devocional. Queria chamar primeiramente o pessoal da benda. Eu comecei esse pequeno pensamento falando sobre morte, que Moisés morreu. Mas eu quero terminar falando do amanhã. Josué 3:5, ele fala o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Moisés morreu. Aquilo que servia não serve mais. Mas fica tranquilo. Eu estou com vocês. E amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Durante 30 dias eles choraram, prantearam por Moisés. Mas o tempo de choro passou. O tempo de choro acabou. Deus diz agora levante-se, chega de chorar. Cara, chorar por Moisés ele não era pecado, nunca foi. Mas transformar o túmulo de Moisés em um endereço, um lembrete daquilo que Deus fez como me amarrando num passado, isso seria pecado. Seria uma âncora para eles. Por isso que Deus vem e fala, ele falou algo óbvio, Moisés morreu, chega. Deixa lá, avance para aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Cara, eu tenho estudado um pouquinho a Bíblia. É um pouquinho. E é muito engraçado como a Bíblia ela funciona como um reloginho. Sabe, cara? É um reloginho mesmo. E tipo assim, todas as coisas elas acontecem no tempo certo de Deus. No tempo que Deus quer, graças a Deus. Porque se fosse no meu, cara, meu... Tinha enfiado os pés pelas mãos faz hora. Eu tenho entendido, cara, que na palavra de Deus, assim, existem ciclos. Ciclos. E ciclos com o tempo contado. Se a gente for pegar, talvez, pegar uma questão escatológica, que é o estudo dos dias do fim, Deus, ele colocou datas específicas para que as coisas acontecessem. E essas coisas, elas literalmente aconteceram nesse tempo. Para o nascimento de Jesus, havia um cálculo matemático em cima que correspondeu ao ano correto que Jesus aconteceu, que Jesus nasceu. E assim, cara, eu tenho entendido na palavra de Deus, cara, que existem ciclos de 3, existem ciclos de 7 e existem ciclos de 10 anos. É aqui, cara, que a coisa começa a ficar um pouco mais profética aqui agora. Vocês perceberam que nós estamos num mêsversário, como eu falei no início da palavra. Estamos comemorando 29 anos de igreja, restauração e 14 anos do êxito. Meu irmão, 14 anos são 2 ciclos de 7 anos. Quando Moisés morreu, cara, eles estavam no deserto por 40 anos. São 4 ciclos de 10 anos. Como que eu quero terminar essa palavra? Meu irmão, eu tenho sentido isso. Sentido. E é muito profético, cara. É muito de Deus eu estar aqui nesse momento. Que eu quero entregar uma palavra profética para você, Exit. Meu irmão, é um novo tempo. É uma nova unção que está sendo derramada daqui para frente, cara, sobre esse ministério. Moisés morreu, cara. Moisés morreu. O jeito que nós fazíamos as coisas como Exit, como ministério local, elas serviram até um certo ponto, nós devemos honrar aquilo que Deus fez por nós, porque até aqui o Senhor tem sido bom conosco. Deus tem sido bom com a tua vida? Deus tem sido bom com você? Mas daqui para frente é uma nova unção. Daqui para frente é uma nova revelação. Daqui para frente é uma nova capacitação. Também um novo tipo de realização. Meu irmão, não limite aquilo que Deus vai fazer na tua vida daqui para frente, nos próximos 7 anos. 7 anos. Não limite aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que como você busca Deus, ainda é e sempre será através da palavra de Deus. Não existe uma maneira diferente. Mas fulano falou tal coisa. Tem um fundamento bíblico? Tem uma palavra de Deus? Tem. Ok, medite, ore, julgue se necessário. Não tem. Chuta que laço. Mas a irmãzinha que revela o CPF, deixa ela lá revelando o CPF, não tenho nada dívida no meu nome, tá sossegado. Eu tô importando com a palavra de Deus. Tem palavra? Não tem. Então tá sossegado. Nós precisamos nos preocupar mais com aquilo que Deus tem falado para nós do que o mundo tem soltado as groselhas dele. Jovens, Moisés, ele está morto. Pare de chorar, pare de lamentar, pare de viver no passado, pare de viver no saudosismo. Mas que saudade das cebolas do Egito. Que coisa maravilhosa. Que coisa horrível, mas aquela cebola, fritinha. Meu Deus, e a codorniz ali da frente dele. A codorniz bateu na nuca do cara caindo do céu. E o cara pensa na cebola. Para de viver no passado! Para de viver comendo comida estragada. Se preocupe com o alimento fresco que está sendo derramado, meu Deus. Para de se preocupe com aquele alimento fresco que está caindo do céu na tua vida agora, cara. Aquilo que Deus está entregando para você hoje serve para hoje. Aquilo que Deus entregou ontem já não serve mais. Serviu para ontem. É uma nova revelação hoje. E amanhã vai ter uma nova revelação. Se alimente dia após dia. Prepare-se. Revista-se. Conquiste o que já foi liberado nas regiões celestiais para a sua vida. Cristo, meu irmão. Meu Deus. Cristo Jesus já conquistou tudo na cruz, cara. Um dos maiores problemas que eu... E você, agora eu vou me englobar aqui, cara. Um dos maiores problemas que nós temos na vida cristã, cara, é achar que nós temos que largar as coisas, cara. Nós temos, ah, mas eu tenho que largar tal vício, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que largar, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que conquistar uma coisa. Jesus já conquistou! Você é livre porque Jesus te libertou! Você é filho porque Jesus te fez filho! Você tem herança porque Jesus entregou a herança dele para você e para mim. Nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos aceitar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu falei isso no meu grupo esses dias atrás. Nós não precisamos fazer nada. Jesus já fez alguma coisa. Quando nós tentamos fazer alguma coisa, nós estamos colocando e dizendo assim: ei, Jesus, isso que você fez não foi o suficiente. Eu preciso, na força do meu braço, largar esse vício. Eu preciso, na força do meu braço, conquistar isso. Você não foi suficiente. Nós precisamos aceitar. Jesus, o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor morreu naquela cruz. O Senhor conquistou. A palavra de Deus diz que toda sorte de bênçãos está sobre a minha vida, porque Ele conquistou. Então toda sorte de bênçãos está sobre mim. Amém. Eu recebo isso. Isso é verdade. Ah, mas a minha conta está vermelha. Não interessa. Não interessa. Você anda por aquilo que você vê ou você anda por aquilo que Deus fala? Nós precisamos andar por aquilo que a palavra de Deus fala, bicho. É assim, cara. É assim. Você é filho. Aquilo que o filho tem, aquilo que o pai tem é do filho. Não interessa, bicho, aquilo que o mundo fala. Não interessa. Ah, mas eu tenho problema. Então fica com o problema, porque eu fico com aquilo que Cristo conquistou na cruz para a minha vida. Ah, mas eu tenho uma hérnia de disco. Então morra com essa hérnia de disco. Eu fico com a liberdade. Eu fico com o Espírito que vivificou, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e dá vida a mim. Eu continuo declarando a palavra até ela se cumprir. Ah, mas Jesus não me curou. Não interessa, o meu papel e o teu papel é declarar a palavra de Deus. Se Deus curou ou não curou, é com Ele. Deus curou ou não curou, o problema é dele. O meu papel é declarar a palavra. Ponto. Preciso encerrar. Meu irmão, eu podia ficar falando isso aqui a noite inteira. Podia ficar falando a noite inteira. Mas eu preciso encerrar. Se coloque de pé, por gentileza. Você recebe essa palavra, meu irmão? Se você não entendeu, não tem problema. Receba ela no teu espírito. Moisés morreu. Tudo se fez novo. Há uma nova unção, uma nova capacitação vindo diretamente do trono de Deus sobre a tua vida. É um novo momento. Um ciclo se fechou. Outro ciclo está se iniciando. Revista-se da palavra de Deus. Muita coisa ainda está para acontecer na sua vida. Não é o fim, é o começo. É o começo. O que, que você precisa que aconteça na sua vida hoje? Receba de Deus, cara. Receba de Deus. Receba. Receba de Deus. Deus já deu para você. Deus já deu para mim. Receba. Mais uma vez eu digo, santifica-os, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas. Permaneçam abençoados.